apresentamos
Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. As respostas para as suas perguntas em um programa que deseja ajudá-lo na compreensão da Palavra de Deus.
Israel Mazakurati, você está entendendo a Bíblia com Itamir Neves?
Eu estou entendendo a Bíblia com Itamir Neves. E você, André Cassiri, está ou não?
Mais ou menos. Eu vou mandar um e-mail para entendendoabiblia@transmundial.com.br para entender melhor.
Por quê? Você tem dúvidas, então?
É claro, como todos os nossos ouvintes.
Professor Itamir, se o senhor receber um e-mail do André Castilho, o senhor vai responder para ele e tal? Como é que vai ser?
Primeiramente, eu queria saudar os nossos ouvintes e depois eu respondo a sua pergunta. Então, um abraço para cada um dos nossos ouvintes e eu quero agradecer a cada um de vocês que tem enviado suas questões para nós. Na verdade, o programa só acontece porque nós temos muitos irmãos em várias partes do Brasil e também agora do exterior. Nós temos recebido vários e-mails do exterior e as dúvidas desses queridos irmãos é que nos fazem produzir esse programa.
Agora responda a minha dúvida.
A resposta à pergunta do Israel é muito interessante. Eu creio que se você enviar, André, a sua pergunta através do e-mail...
entendendoabiblia@transmundial.com.br.
Aí, se você fizer esse caminho, que é o caminho correto, eu responderei a sua pergunta.
Muito bom.
Então, maravilha. Tá tudo bem. Vamos às perguntas de hoje.
Vamos às perguntas de hoje.
No Entendendo a Bíblia com Itamir Neves, você tem as respostas para as suas perguntas.
Vamos falar
quem
hoje...
Quem é que mandou a pergunta, primeiramente?
Foi o Júnior. Ele não mandou o primeiro nome dele, só mandou Júnior pra nós.
Bom, é Júnior, então.
Ele vai saber quem é, né? Então, Júnior
de João Pessoa, na Paraíba.
Isso. Certo.
Ele mandou uma pergunta muito interessante, professor Itamir, sobre um assunto caloroso aqui, hein?
Muito
hoje,
bom,
com certeza. Hoje teremos um assunto interessantíssimo. Bom, a pergunta é, possessões demoníacas ainda ocorrem? Ele escreve que já ouviu dizer... que não passam de distúrbios psicológicos.
Posso, inclusive, complementar? Isso é verdade, eu vi isso...
Mas você, André, está mandando essa pergunta por e-mail ou está fazendo assim agora, repentinamente?
Não, é porque o senhor não viu, mas eu já mandei por e-mail.
Ah, tá bom, então tá.
Mas, na verdade, eu vi uma pessoa dizendo que se vê alguém aparecer na frente dela dizendo que tem um demônio, ele manda para o psicólogo.
É, realmente é uma situação
então,
muito delicada.
Até concordando com isso que o Júnior passou pra gente.
E eu acho que essa pergunta do Júnior, André, o professor Itamir, surgiu por causa daquele texto de Marcos, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 28. E, na verdade, esse é um texto, né? Mas em Marcos nós vemos Jesus
exatamente.
Várias
nós temos
vezes...
vários textos fazendo essa colocação. Marcos registra o Senhor Jesus expulsando o demônio, libertando os opressos pelo inimigo. Esse texto que o Júnior mandou, é um texto muito interessante. E aqui nós podemos até fazer uma aplicação direta para os nossos dias. Olha só, depois entraram em Cafarnaum, eu estou lendo Marcos 1, 21 em diante. E logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga, isso é, Jesus foi ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A gente já percebe que, então, nós temos dois tipos de ensino, muitas vezes, em nossas igrejas. Um ensino sério, correto, e um ensino...
Complicado.
Complicado, só para dizer o mínimo. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viesse para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Muito bem, aí depois o texto continua. O que eu queria chamar nossa atenção, a atenção principalmente do Júnior que fez a pergunta, mas de todos nós, é que muitas vezes acontece exatamente isso, André e Israel. Dentro das nossas igrejas... existem pessoas que estão não só afligidas, opressas, mas estão possuídas por Satanás. E é interessante que, se nós não atentarmos para essa realidade, nós vamos deixar essas pessoas lá dentro e sem poder ajudá-las, porque nós nem cremos que haja ainda possessão nos dias de hoje. E como você disse, você testemunhou agora há pouco, pessoas que não acreditam mandam então essas pessoas para os psicólogos, para os psiquiatras, mandam até muitas vezes internar em alguma casa de recuperação, etc. Sim. E tal. E por quê? Porque não creem nessa realidade da presença demoníaca nos dias de hoje. A pergunta então do Júnior é: possessões demoníacas ainda ocorrem? A minha resposta é sim. Sim, o diabo está vivo ainda, o diabo está atuante ainda. Infelizmente, nós temos pessoas que são possuídas pelo inimigo, pelo diabo. E não são só distúrbios psicológicos, não. Certamente, nós temos pessoas com problemas mentais.
Sim,
é isso. Que precisam ser tratadas por conselheiros, psiquiatras, psicólogos, etc. Mas temos também casos espirituais em que uma pessoa é possuída por Satanás. Já deixo falar uma coisa que eu sei que você levantou a mão, talvez sim, até seria sim, essa também. Pergunta. Eu não creio que um crente salvo por Jesus Cristo, com o Espírito Santo na sua vida, testemunhando que ele é filho de Deus, seja possuído. Mas qualquer outra pessoa que não seja ainda cristã, que não tenha o Senhor Jesus, que não nasceu de novo, se ela se oferece para Satanás, certamente Satanás a possui e usa essa pessoa como seu instrumento.
Entendendo a Bíblia.
Este é o Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. Professor Itamir, essa resposta que o senhor deu levantou para mim uma outra questão.
Opa!
Que é a seguinte, aproveitando aí o gancho que o Júnior deixou.
Sim.
No versículo 24 que o senhor leu aí, o que está escrito? É só para a gente lembrar.
Olha, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Agora, isso aqui é essa versão. Lê na sua versão aí, Israel. Vamos ver se dá para esclarecer um pouquinho mais esse texto. Então, nós estamos lendo Marcos 1, 24.
Bom, na nova versão internacional diz o seguinte: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus.
Ah, veja só que agora, então, nós temos uma clareza um pouco maior, principalmente sobre essa frase, né? Viesse para perder-nos. Na verdade, os demônios estão falando: o que que o senhor está fazendo aqui? O senhor quer nos destruir? Quer nos expulsar? Quer nos mandar novamente para o inferno? Mas o grande detalhe é essa frase, assim, e a pergunta que você fez, Israel, porque os demônios diziam quem era Jesus, e aqui eles afirmam que ele é o Santo de Deus. Ora, por quê? Porque os demônios sabem quem é o Senhor Jesus. Os demônios reconhecem a autoridade do Senhor Jesus, né?
Mas
no mundo espiritual,
sim,
o Senhor Jesus é declarado realmente o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Santo de Deus, o Messias. O que aconteceu naquele primeiro momento é que, lembra que João diz, o Senhor Jesus veio para os judeus e os judeus não o reconheceram. Mas as entidades espirituais, no mundo espiritual, no mundo em que nós não temos acesso somente através das visões, todos sabiam quem era Jesus e qual era o plano de Deus. Isso é, veio para destruir as obras de Satanás.
Mas aí fica a questão, é o contraponto na realidade.
Vamos ver.
Tá certo, os demônios sabiam quem era Deus, porque eles reconhecem quem é Deus. A gente até vê em Tiago que os diabos, os demônios creem em Deus e tremem.
E tremem, isso.
E só que aí fica a questão, por que é que Jesus, já que eles estavam falando a verdade, expulsou o demônio, repreendeu o demônio, tirou o demônio de lá?
Porque, na verdade, nós, seres humanos, somos criaturas feitas à imagem de quem?
De Deus.
De Deus. Então, o demônio não tem lugar nenhum na nossa vida. Nunca deveria ter. Então, Jesus expulsa porque sabe que o demônio veio para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Veja que quando o Senhor Jesus expulsa esse demônio, veja o versículo 26. Então o espírito imundo agitando-o violentamente. Isso é, eles querem realmente destruir o físico daquele a quem eles possuem. Então o Senhor Jesus veio para libertar. Mas eu pensei que vocês dois aqui do meu lado fossem fazer uma outra pergunta.
E qual seria a pergunta, professor?
A pergunta também? Aquela que nós deixamos em suspenso nos programas anteriores. Porque aqui também temos uma parte do segredo messiânico.
Sim, isso.
É. O que está acontecendo aqui? Os demônios revelam quem é o Senhor Jesus, mas Jesus fala para eles o seguinte: desculpe a palavra, meus queridos amigos, mas é: cala a boca e sai desse homem. Cala-te e sai desse homem.
Na verdade, a minha pergunta foi nesse sentido também.
Não, é que agora não você está querendo, né?
Consertar a coisa.
Consertar, não. Então, a ideia é a seguinte: de fato, o Senhor Jesus não queria ser identificado como Messias, como Filho de Deus, antes da sua hora. E por isso, então, não só para aqueles que eram libertos, mas para os próprios demônios, Jesus manda eles ficarem quietos.
Professor Itamir, no versículo 27, olha só: todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Quer dizer que o pessoal que via Jesus expulsar demônios e tudo mais, eles ficavam meio maravilhados. Parece que isso não era um negócio que eles estavam acostumados a ver todo dia, né?
Na verdade, é isso mesmo, porque se nós olharmos um pouquinho para trás, né, dessa época, eu não sei, mas você pode reparar, no início do Novo Testamento, quem aparece é o profeta, que nós chamamos ele ainda da Velha Aliança, que é João Batista. João Batista, pelo texto, pelo relato dos evangelhos, nunca expulsou nenhum demônio. Se nós olharmos o tempo do Antigo Testamento, então, isso não tínhamos também nenhum relato disso daqui. Então, vem Jesus, e Jesus vem para destruir as obras de Satanás. Então, realmente, era uma coisa nova, uma coisa completamente nova. E por isso, então, a autoridade dele se manifestava e todos ficaram realmente muito admirados. Mas essa autoridade, graças a Deus, o Senhor passou para nós, e a igreja, como igreja do Senhor Jesus Cristo, tem toda essa autoridade, e o nosso dever também é libertar os que estão cativos nas garras de Satanás.
Entendendo a Bíblia. Esse programa foi produzido e apresentado por André Castilho, Israel Mazacorati e Itamir Neves, com apoio técnico de Marcos Vinícius, Paulo Batista e Samuel Matos. Você também pode tirar suas dúvidas escrevendo para Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo / SP. Entendendo a Bíblia com Itamir Neves. É uma realização Transmundial.